Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Pessoal, estamos aqui de volta para falar de Watchmen. Eu sou o Liber Paz.
Eu sou o Rodrigo.
E a gente é do Kitnet HQ. E você pode conferir a gente também na no site da Rádio Cultura, né? www.cultura930.com.br. Todos os programas estão lá, os nossos e os dos nossos colegas da Rádio Cultura. Você pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram da Rádio Cultura, pelo Facebook da Rádio Cultura, né? E... se você quiser, pode encontrar a gente também no...
YouTube.
No nosso canal.
Do YouTube.
Kitnet HQ do YouTube. Fora que os programas aqui também estão disponíveis no Spotify, no Anchor.
No Google, Google Podcast, todas essas coisas aí.
Então, estamos por aí. E hoje a gente está aqui falando, conversando sobre o Watchmen, né, cara?
É. Assim,
que tipo, não vamos... Um problema que eu sinto de Watchmen é que não dá para esgotar. A gente tem essa mania de querer esgotar e falar de tudo e falar de não sei o que. Não dá, cara. E Watchmen, eu vou te dizer uma coisa. Provavelmente o maior contato que as pessoas têm é o filme e os produtos que estão saindo agora. A série da HBO.
Sim, sim.
O filme lá do Zack Snyder. Zack Snyder, né?
Acho que é, não é? Não sei.
Era o Zack Snyder? Agora eu tô na dúvida.
Acho que é sim. Que é o mais certinho, faz tudo igual e tal.
É, não sei. Mas de qualquer forma, cara, eu nem lembro. Também isso é irrelevante.
Isso é irrelevante.
Porque, cara, foda-se, o filme é uma bosta. Desculpa, depois a gente desculpa.
Isso, mas vamos lá. A gente tem algumas questões que são os bastidores da obra, né? Então, acho que o primeiro bastidor que é importante não tem a ver com quadrinhos, não tem a ver com o Alan Moore, não tem a ver com nada. Tem a ver com a geopolítica do momento.
Sim.
Que a gente tava no meio da Guerra Fria.
Sim.
Assim, já tinha passado aquela crise dos mísseis em Cuba, né? Que foi na década de 50 para 60. E você tá no momento onde você tem uma explosão... da explosão nuclear, né? Então, assim...
É o medo da guerra nuclear, né? O medo...
Mas é um medo muito forte da guerra nuclear. Tanto é um medo forte que eu me lembro que nessa época eu ia pro colégio, ia pra escola e tal, e a gente pedia aquela picaretagem de moleque, né? Professor, eu posso ir no banheiro? Daí o professor, que era o Sérgio Vicentim, grande Sérgio Vicentim, que falava assim, pode ir, se o cara apertar a bomba agora, você nem vai voltar. Então, assim, a gente, no colégio tinha medo da bomba atômica. Imagine pra quem já era adulto, né? Eu era criança e tinha medo. Então, o cara adulto pensava mesmo numa hecatombe nuclear, e isso tá muito presente no Watchmen. Né? A polarização, União Soviética, Estados Unidos, e a forte presença do medo nuclear. Né? Tanto que o Cavaleiro das Trevas faz a mesma coisa também, na mesma época... Então,
mas não é tão forte quanto em Watchmen, cara. Em Watchmen, nas obras do Alan Moore, a gente até tinha falado de V de Vingança outro dia. A ideia o medo do fim do mundo por uma guerra, a terceira guerra que acabaria com todas. Em Watchmen, isso aí é claro, cara. O dono da banquinha, o jornaleiro...
O tempo inteiro...
Ele fica o tempo inteiro e ele fala que ele acha que não vai acontecer porque ele acha que ninguém teria coragem. Só que daí aparecem os outros falando, ah, não, eu tenho essas... Ninguém sabia o que ia acontecer. E é a mola, essa... É dado como uma catástrofe iminente, né?
Sim, tanto que tem o relógio de juízo final.
O relógio de juízo final que tá ali, né, cara? Cada vez mais próximo, né?
É, ó, na capa do gibi, agora não... No verso, como é que é? Contra-capa. Do gibi, tinha o relógio cada vez ficando mais manchado de sangue. O sangue derretendo e o ponteiro chegando mais perto do número 12. Por quê? Pra quem não sabe, esse relógio do juízo final realmente existiu. Né? Então tinha uma galera lá que...
Aliás, eu acho que ele ainda existe.
Acho que ainda existe, né?
Acho que ele ainda existe e acho que tá bem pertinho, porque agora que ele considera também é...
Crise climática
e tal, climática, né? Impacto ambiental, faz parte.
Pois é, então, o relógio do fim do mundo tá... E tava muito contando. E eles produzem isso, o Dave Gibbons, que é o artista, produz isso visualmente, né? Faz isso de uma maneira visual, né? Então ele vai pegar e vai... O Alan Moore vai pegar esse pano de fundo, e vai falar, tá, e se a gente tivesse super-heróis aqui, né, se a gente tivesse seres vigilantes e tal. Só que isso também tem a ver com o governo da Margaret Thatcher na Inglaterra.
Sim.
Que era ultra-vigilante, né, aquela coisa do... da ultra-vigilância e tal. Claro, que isso foi feito em 80 e poucos. Imagina se o Alan Moore fizesse o mesmo gibi hoje. Que você tem sistemas de reconhecimento facial em quase toda a Inglaterra. Sim. Que o próprio Alan Moore falou isso numa entrevista recentemente. Tem no Japão, na China, né? Então fica mais complexo ainda.
Sim.
E além disso, então assim, tem um problema mundial, tem um problema inglês, só que ele está escrevendo para uma editora norte-americana. E daí tem toda a questão dos direitos, porque ele fez para a DC Comics.
Sim.
A DC Comics tinha acabado de comprar a Charlton Comics.
Sim.
Eu não sei se ela tinha comprado, se ela tinha ganhado...
Ela adquiriu os personagens.
Adquiriu, né? Mas sim, ela adquiriu comprando ou ela adquiriu em processo?
Agora eu não faço a mesma ideia, mas também não faz diferença, né?
É, ela tinha que recém-adquirido os personagens da Charlton, que eram o Besouro Azul, o Questão... Caramba, o Pistoleiro, né? Que era o nome.
Não, é o Besouro Azul, o Pacificador.
Pacificador.
O Capitão Átomo. Tinha uma personagem feminina que eles não usaram ela. Eles trocaram, colocaram uma dos anos 50, o Alan Moore pegou outra.
Uh-huh.
Você vai ter o Questão. O Thunderbolt.
Isso, Thunderbolt.
Acho que são os
fechamentos. É isso aí, é isso aí. E daí eles vão tendo. Aí fala assim: ó, faz uma história com esses caras aí. Quando o Alan Moore estava fazendo, ou um pouquinho antes de ele começar a fazer, eles falaram, não.
É que na verdade que o problema é que ele mostrou o que queria fazer com os personagens.
Ele chegou a mostrar? Isso
chegou
eu não
a
sei.
Mostrar chegou e os caras falaram pra ele, não, acho melhor você não fazer com esses personagens porque você vai deixar eles impossíveis de usar depois.
É.
Porque todo mundo, os personagens terminam ou mortos ou incapacitados.
Batman. Sim, sim, sim.
Não tem muito como tocar pra frente assim.
E eu acho que nem é porque eles são mortos ou incapacitados, é porque eles... apresentam uma dubiedade moral que você não consegue colocar numa revista comum.
Sim.
Eu acho que isso é bem importante, porque todos eles são dúbios moralmente.
Sim.
Talvez o Coruja não, porque ele é mais inocentão e tal. Mas o resto é muito dúbio. Você não sabe se o cara é herói ou vilão. Mesmo lendo Moleque, né, que esse maniqueísmo é mais presente quando você é mais novo... Mesmo lendo Moleque, eu li umas coisas e falava, pô, isso não é legal, né?
Sim.
Aquela cena do Dr. Manhattan tá do lado do comediante, o comediante mata a mulher que tava grávida dele, e o Dr. Manhattan só olha, ah, ok, tudo bem. Tanto faz se ela tá viva ou morta.
Na real, é que o legal é que a sua leitura é uma coisa, né? A sua interpretação, mas a cena não foi exatamente assim, né? Não foi, ah, não, tá tudo bem. Mas o Dr. Manhattan realmente,
não
o
fez comediante nada.
Joga pra ele e fala, você podia. Mas ele se manifesta. Lei que não faça pum. Isso.
É, mas ele podia ter
ele
feito.
Ele podia interferir, assim.
Então, na minha leitura infantil, e eu concordo com ela até hoje, ele não quis mexer. Ele deixou, dane-se. O Dr. Manhattan falou, dane-se. Porque ele podia, né? Ele podia voltar a. Ele podia voltar no tempo, podia fazer o que quisesse, e não fez.
Sim.
Então,
essa questão que a gente tá falando é de bastidores, né? Porque uma das coisas que deu muita liberdade para eles foi criar um mundo completamente separado do universo da DC.
Claro.
Que era uma outra ficção. E o plano do Alan Moore era fazer uma história fechada mesmo. Aliás, isso até tá aqui na nossa pauta chatices do Alan Moore.
Sim.
Que eu acho
sim.
Uma crueldade ter chamado de chatices, porque o cara foi sacaneado, cara.
Ah, não. Em algumas coisas sim, mas em outras não.
Ele foi sacaneado, não. Algumas coisas. Tiraram dele a obra-prima dele, cara.
Sim.
É, e os caras, porque, por exemplo, eu fui olhar hoje de manhã, porque tem toda essa bronca, não é porque a DC era legal e o Alan Moore era um chato. A DC pagava pra ele o mínimo, e tinha coisas que ela não pagava porque ela colocava como material de divulgação, ela não considerava.
Claro.
E ele recebia 2%.
Mas eu acho que não foi por causa de dinheiro que ele brigou, não, hein?
Foi dinheiro.
É?
Foi dinheiro, foi grana.
Mas se fosse grana, ele teria pegado o dinheiro do filme. E ele não pegou.
Não, mas esse é que é o ponto. É o dinheiro, primeiro porque ele se desentendeu com a DC,
com a cúpula da DC.
Porque a ideia era que o material ia ser publicado e depois ia ser, no que parassem de publicar e republicar, ele receberia. Nessa época que ele fez isso, esse acordo, era um acordo padrão. Não era um acordo específico pra ele. E não tinha tradições das encadernadas. O Watchmen
e o Cavaleiro das Trevas,
o próprio Maus, eles começam a
mas é que o Maus era dele, né? O...
Era do próprio Spielman.
É, ele tinha...
Tô falando do formato, Rodrigo. Formato. Formato das encadernações. Os formatos.
Ah, tá bom.
Né, a ideia de você pegar, juntar histórias separadas, juntar num único volume e vender como se fosse um livro, né?
É.
E isso daí não existia nos Estados Unidos. Começou a circular mesmo a partir dos anos 80.
Sabe? Pode ser. Das encadernações. Acho que sim.
E o lance dos caras era, se a gente parar de republicar...
Os direitos padrão, voltam.
Volta pra você, porque o livro é seu e tal.
Que é o contrato de tudo, né? Por exemplo, o Homem-Aranha da Sony, ele é da Sony até que ele não seja...
Sim.
Não tenha um filme por X anos, daí ele volta pra Marvel.
Exatamente.
Por isso que eles fazem um filme, qualquer nota, vai fazer.
Pra manter. E esse tipo de acordo acabou prejudicando o Alan Moore. Né? Porque a obra nunca voltou pra ele. A gente tá falando isso muito antes de falarem em fazer filme. Nos anos 90, final dos anos 90, quem queria fazer um filme do Watchmen era o Terry Gilliam.
Que seria bem mais legal,
que seria o cara do Brasil e tal, e o Terry Gilliam desistiu, porque disse que, segundo o Alan Moore, eles conversaram, e o Alan Moore falou, eu não pensei nessa obra pra ela ser filmada, e ela tem umas especificidades.
Que não dá, né?
Eu
acho que não dá nem pra virar literatura.
Não.
Sabe, texto.
E tem, porque a gente tá falando de Alan Moore, do Watchmen e tal, a fórmula, você vai ter a história em quadrinho em si, que é toda truncada, toda cheia de ligações, um quadrinho pode sair dentro de outro. Né, você tem referência, mas você tem um elemento extratextual que é indissociável da obra, que você vai ter desde capítulos do famoso livro lá contando a história dos vigilantes, que está lá no começo, que contextualiza, né, do Hollis Mason, o primeiro Coruja, ele escreve uma autobiografia contando sobre a vida dele e dos super-heróis. Muitos capítulos desse livro estão na íntegra publicados dentro da revista. Então você é como se você estivesse lendo
as memórias do cara.
Aí depois você vai ler um artigo que o colega do Dr. Manhattan escreveu sobre o impacto do Dr. Manhattan na geopolítica.
É.
E o título do artigo é exatamente esse. Você vai ter cópias do relatório médico sobre o estado psiquiátrico do Rorschach. Você vai ter relatórios do Veidt lá da indústria do Ozymandias, né? Que a gente nem falou de quem que é o Ozymandias, esse personagem pra falar, assim, cara. Porque o foda é isso, o Watchmen, ele é muito grande. Ele é
um
tem
um problema. Maior que a vida, cara. Ele tem um problema muito sério pra fazer uma adaptação, que é o mesmo problema que o Sandman tem.
Sim.
Ele não tem um vilão. Não ter um vilão é muito complicado. Porque o que você pode dizer que seja um vilão é o Ozymandias, é o Veidt, mas ele nem é tão vilão assim.
Não,
E aí, né?
É que...
Não ter um vilão é muito complicado.
Mas aí que a gente vai falar desse lance de ironia. O Veidt, o Ozymandias, ele é o personagem... Talvez um dos mais assustadores, assim.
Claro.
Né, porque você tem dois. Num primeiro momento, a disputa de personagem assustador tá com o Dr. Manhattan.
E o Rorschach.
Não, o Dr. Manhattan mesmo. Porque você tem um cara...
Ah, sim, que muda a geopolítica do planeta, lógico.
Ele muda. Não, e daí é que nem os caras falam. Esse artigo que tem no... No gibi lá, o cara conversando sobre o Dr. Manhattan, sobre o impacto dele na sociedade, ele fala que os americanos não se deram conta. Que os americanos não consideram em nenhum momento a possibilidade do Dr. Manhattan
ir contra os Estados Unidos.
Por que ele continuaria fiel à bandeira?
Claro. Ele é além, né?
E daí ele vai escrevendo isso. Por que um cara que não tem... que tá, em suma, perdendo... E o interessante é o modo como ele perde a humanidade. Porque o Dr. Manhattan é muito curioso, porque a partir do momento que ele sofre acidente, todos os momentos da vida dele... São um só. Ele tem consciência de tudo que aconteceu e vai acontecer. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa consciência, ele sabe o que está acontecendo, ele até fala isso no momento, né? Todos nós somos bonecos, né? Puppets.
Uh-huh.
A diferença é que eu vejo as cordas. Ele não se exime, ele não se coloca fora, eu sou especial. Não. Tanto é que tem a parte lá que ele tá... Logo no começo, é o segundo número, terceiro. É o terceiro número, que ele tá lá dando entrevista. E daí os caras começam a mostrar os casos de câncer e insinuar que foi ele que provocou câncer
na namorada.
E ele surta, cara. Ele fala, me deixem em paz. Ele não tá aqui.
E vai pra Marte.
Mas ele sabia que isso ia acontecer. A reação emocional dele acontece. Não é falsa. Até o Veidt vai falar isso, que as pessoas acham que ele não é humano, mas ele ainda tem uma essência humana. Ele sente raiva, ele sente melancolia, ele sente... Só que é numa outra
dimensão, né?
Assim.
E daí, no final das contas, o quem fica mais assustador, logicamente falando, é o Ozymandias. Porque a argumentação lógica dele, no final, que a gente não vai contar porque é sacanagem, né?
Por que não? O pessoal já viu o filme? Acho que a gente tem que falar, a gente tá falando aqui do debate.
Você acha que a gente devia falar?
Sabe por quê? Porque o Watchmen não é aquela coisa do spoiler. Primeiro que todo mundo já sabe dos spoilers. Não, a gente pode... É que, porra, cara, os Ozymandias, essa coisa de, a gente concorda... É que nem dizer que a gente concorda com o Thanos. Se você concorda com o Thanos, concorde com o Thanos. Eu acho que você deliberadamente decidir quem é que vive e quem é que morre é o primeiro passo do fascista. Não, sim, tem, então. não tem como dar razão pro Ozymandias, cara.
Não, mas
ele tá errado de cabo a rabo.
Mas a lógica que ele imprime na hora que ele está falando é o que faz dele um vilão. O jeito que ele explica, fala, olha, não vai ter comida pra todo mundo, não sei o que, papapá, papapá. A solução óbvia não era aquela. Né? A solução é... Ah, então vamos matar metade... Não era metade, né? Era uma galera. Vamos matar a galera...
Você está falando do Thanos.
Não, tô falando do Ozymandias.
É porque o plano dele é impedir a guerra.
Isso.
E para impedir o holocausto nuclear...
A única forma...
Era você inventar um inimigo que fosse maior. Isso. Que fosse o horripilante, que estivesse fora da... E daí tem todo o esquema que ele tava planejando, né? Que era bombardeio nas mídias.
Isso.
Cara, o cara tava com transmissão de rádio em infrafrequência pra influenciar pesadelo nas pessoas e não sei o que e tal. Pra fazer todo mundo comprar a ideia de um ataque alienígena que ele forja no final. Não, e não é só um ataque alienígena. É um ataque alienígena pandimensional.
Com muita gente morta.
Vários. Né, ele sacrifica, mata um.
Mas a construção tem lógica dele... Tem um milhão
de pessoas, porque tipo, toda a cidade de Nova York naquele quadro
naquele
lá...
Naquele raio lá.
Assinado, assim.
E Nova York é um lugar grande, né?
E ele só ataca Nova York, ao contrário, por exemplo...
Depois do Thanos.
Falar do filme também, né? O filme tem uma outra...
Sim, tem uma outra vibe. Mas a ideia... Sim. Mas a ideia lógica, se você pensar a lógica dele e não fizer juízo de valor, ela faz sentido. É isso que torna ele assustador. Porque um personagem que não faz sentido não é assustador. Você fala, isso não tem a ver. Isso não te assusta. Mas agora, o negócio que faz sentido, é que o que me assusta no Ozymandias é isso. É porque na lógica dele faz sentido. Ela é totalmente pervertida, mas ela faz sentido na lógica dele. É isso que torna, que é o mesmo esquema do Thanos.
É, o que eu vejo de foda no Ozymandias é que ele supostamente é o mais inteligente de todos eles.
Do mundo, né?
Supostamente ele é o mais capacitado fisicamente, o que enfrenta melhor, não sei o que, não sei o que. E é o medo, aquela história do Who Watches Watchmen mesmo, né?
Quem vigia.
Porque o cara tem, eu posso fazer tudo isso, vocês não podem, então eu vou tomar a decisão de quem vive, quem morre. Eu vou fazer
lógico, porque eu tô... fascista, lazarento.
Não, mas é, e daí que começa assim, né? O Alan Moore, uma das coisas que ele fala, que, aí que tá, né? O coitado, ele escreveu a história dele e ele achava que o pessoal ia sacar isso, assim, né? Mas assim, uma das coisas que ele fala, que você devia considerar do Watchmen é, peraí, o mundo precisa se salvo?
Mas assim...
Precisa que alguém faça alguma coisa.
Mas o Alan Moore também não era um jovem inexperiente também, né, bicho?
Não.
Toda vez que o livro... Isso todo mundo sabe. Quando o livro sai do escritor e chega na mão do leitor, o leitor lê o que quiser.
Sim.
Então se vocês deviam ler de tal forma. Bom...
Não, ele fala, porque ele deixou as pistas, né? Ele fala assim que tipo, ele era o tipo de leitura que ele esperava.
Mas...
Por exemplo, ele não esperava que o pessoal fosse pagar pau pro Rorschach.
Isso.
Do jeito que pagam. Ele não foi, não esperava, porque isso que você tá falando não é de hoje. Eu já escutei outras pessoas que manjam de quadrinho e tal, falando, não, mas o Ozymandias tem razão. Cara...
Não tem razão. O Rorschach, ele tem lógica.
Não, mas ainda assim...
Ele tem, dentro do discurso dele, tem lógica. É, mas que é isso que faz...
tem lógica.
Isso!
O Rorschach tem lógica.
Mas o Rorschach não é o vilão. Ele não tem todos os poderes do mundo. Eu tenho medo de um vilão que tem lógica. Eu não tenho medo do Dr. Destino, que só quer dominar o mundo sem motivo. Não tenho medo dele. Eu tenho medo de um cara que tem lógica e que faz sentido pra ele, não pra mim, mas faz sentido dentro da história. É isso que faz a lógica.
O problema maior ali que a gente tem é o cara decidindo o que
nossa,
vai
ser bom, não, é péssimo.
E fazendo as coisas assim.
Mas por isso que ele é o vilão, né? Bom, a gente tem que parar o bloco aqui, vamos lá pro terceiro então, pessoal.
Daí continuamos, até já.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.